Mais uma vez neste estúdio, só que dessa vez eu vou chamar esse episódio de A Casa do Gênio. Sabe por quê? Porque nós não estamos sendo patrocinados, mas está fedendo a esfirra esse lugar.
Está. Cheiro pungente de refluxo.
Exato. Sabe?
Quando era jovem não tinha esses problemas.
Primeira coisa, esse episódio começa especial, nominalmente aqui, hein, Pedro Cipolli?
Pamela.
Pamela Caminiti.
Caminiti, já vamos colocar a roupa dela, só pegar no celular aqui. Mas ela me deu um presente que é muito a minha cara. Eu não sei se é uma coisa que significa que ela gosta de mim ou que ela me odeia violentamente. Por quê? Ela foi lá, uma discussão de canecas que não vale a pena entrar aqui, mas ela criou uma caneca. Vocês conhecem isso aqui? Esse sou eu no meu estado natural, feliz, alegre, sorrindo, certo? Dá pra ver aqui, né?
Tá muito bom, inclusive, tá no ótimo estado. Pra você que tá ouvindo o seu podcast, você que só tá ouvindo, é o Pedro de braços cruzados em alta definição com a cara de puto, puto pra caralho.
É, minha cara natural. Agora, a surpresa não é essa, a surpresa é que essa nossa querida Pamela, ela do outro lado aqui, eu espero que vocês consigam ver, tem um quid. Quanto tempo de episódio? Acho que nem um minuto, né?
Levou menos de um minuto. Puta que pariu.
Quid branco com uma placa escrito Pedro. Então a piada, ela literalmente foi invertida, porque a ideia é que eu fosse comprar um carro onde eu pudesse escolher a placa e que fosse Quid. Mas não, agora o Quid tem a placa Pedro. Obrigado, Pamela. Gosto muito de você. Nossa senhora, isso aqui, essa caneca vai ficar pra história. Eu vou levar pra todos os lugares que eu for. As pessoas, eu acho que eu tô ficando conhecido como o cara que não gosta de Quid, né? Inclusive já me perguntaram no Uber, você é o cara que não gosta de Quid? Porque eu pego bastante Uber.
Agora é verdade, né? É, você não está afim de ter um Quid.
Eu falei naquelas minhas racionalizações. Ah, sim! Olha só, o arroba é Pamela Caminiti com dois T's lá no Instagram. Eu peço que a nossa querida audiência entre no Instagram dela e fale baita presente pro Pedro, porque foi um baita presente
e
mesmo.
E não é nem zoeira, é o baita presente. O Pedro recebeu um dos melhores presentes de todos os tempos.
Olha, tá de parabéns.
Muito obrigado, Pamela, viu? Eu espero que fique aqui. A gente vai repetir no decorrer do episódio várias vezes, pra, assim, caso você pegue o final e tal, né? Mas é a caneca do Pedro.
Não, Pedro agora tem uma caneca maravilhosa.
E já que estamos falando de Quid, eu tenho uma proposta aqui.
Cara, a gente tá falando de Quid já, puta que pariu. Vai.
Não, depois a gente manda. Só fala de Quid depois quando eu mencionar a Pamela de novo. Que é o seguinte, eu tenho uma ideia pro Quid. Eu tava lendo algumas notícias.
Tem uma ideia pro Quid, tem que ser quatro na sua
não,
mesa, né?
Não, placa preta.
Placa preta.
Placa preta, você sabe o que é placa preta? Preta.
Placa Pedro.
Preta é cerveja.
Aliás, antes de qualquer coisa, Pedro Cipolli, hoje é um dia especial. Você ganhou uma caneca de Quid de uma grande admiradora do seu trabalho. Então, parabéns. Segundo, você quer coca? Gostaria?
Por enquanto não, acho que isso aqui tá mais venenoso.
Ah, sim. E naturalmente, como eu falei não, pra nossa audiência hoje, eu falei, o Pedro vem aqui hoje, ele ganhou uma caneca. Eu comprei batata frita pra ele, caso ele precise de batata. Porque o bom podcast tem que ser sensorial. Então nós temos dois pratos. Temos batata. Por quê? Observe o nível de encaralhamento. Exato, pronto. Não veio com sal essa batata, porque, sei lá, o Habib, ele sempre é um lugar, tipo, incoerente. Certo. Em todo esse tempo. Então tem sal aqui, é só você pegar e falar, ah, quero sal aí.
Isso, inclusive no papelão.
Exato, tá aqui o sal. E eu olhei e falei, o que a gente poderia ter? Esfirras pra encaralhar o ambiente, aquele cheiro de diarreia. E é isso, então...
Cheiro de falência renal.
Exato, então...
É porque o sal não tá aqui, porque ele tá todo ali.
Exato, então...
É uma questão aqui holística do Habib's.
E temos aqui limão.
Deus do
céu. Por que eu fiz isso? Cara, assim... O Pedro se alimenta somente de alguns itens. Ele é tipo um gato. A ração pode matá-lo ou salvá-lo.
Se não for numa festa de criança, 90% ali é minha dieta.
Qual a parte que não é?
Arroz e feijão.
Festa de criança tem o quê? Fritura e cerveja. São as duas coisas que você come.
Tintim de quid para vocês.
Quid tintim.
O que me leva à minha ideia de placa preta. Placa preta é aquela coisa que você coloca no carro quando ele tem, acho que, 70% das peças originais, né?
Se eu não me engano, é isso aí.
Sim, eu acho que dá pra colocar no Quid. Porque eu estou lendo notícias, Deus, uma, o volante cai. A outra, a longarina quebra. Você sabe o que é a longarina?
Eu lembro da peça...
Uhul!
Caralho, mano.
Aí, ó, fabricante Quid. Vai ficar assim, né? O episódio encaralhado é assim mesmo. Vamos focar aqui, ó, só o meu Deus!
do céu. Com todo aquele jeito proto-violento.
Quais as chances disso ter dado errado?
Muitas. Por que que tá escorregando, sabe?
Puta, caralho. Desconectou o microfone, hein?
Desconectou o microfone?
Desconectou, ó. Se liga, tá torto, ó. Aperta ele de volta no USB.
USB?
Coloca de volta pra você ver.
Mas ele tá com contato ainda.
Tá com contato ainda?
Tá.
Vamos botar fé então, vamos ver.
Vai na fé, que não é aquela maldita novela que a minha esposa assiste, que a cada 5 minutos. Vai na fé! E você tá assistindo, você tá cá. Vai na fé! E sempre tem um cara. Eu não sei se vocês viram essa novela, se vocês viram, o cara faz.
Será que tem essa lavagem cerebral?
Sim.
Cara.
Porque o Globoplay, não corta as coisas, né? Mesmo sendo streaming onde você maratona, você fica assistindo.
Ok.
As aberturas, as transições e tal. Mas a minha ideia do Quit. Você sabe o que é a Lungarina?
A Lungarina eu lembro da peça visualmente, mas eu não sei descrevê-la.
O fato é, a grande maioria das pessoas não sabe o que é a Lungarina. E geralmente quando você vai comprar um carro usado, tem um laudo cautelar, onde a parte da avaliação é a Lungarina. Por quê? Porque se a Lungarina quebrou, é um problema, porque o carro está em cima dela. E o Quid?
Ela é a coluna que vai de ponta a ponta no carro pela lateral.
É.
Ah, tá.
E quebrou! Quebrou essa porra! Como é que quebra uma Lungarina? Assim, um carro que você tá andando, ele... Esse é o barulho do escapamento do Quid, inclusive.
Entendi.
Então, eu acho que tem placa preta. Assim, todo mundo que vai comprar um Quid novo, por 69 mil reais, você vai lá e tem direito
a... Tem que parar de fake news. No 69 é a versão mais cara, não é?
Não, é mais barata, porque Sério? Passa de 71.
Não teve um descontinho com aquele negócio
de carro lá? Teve desconto, não é preço... tabela, certo?
Ai, caralho.
E já vamos falar da Volkswagen. porque eu tenho coisas que me frustram.
Prossiga.
Ah, o cara só não gosta do Quid. Não, eu não gosto de várias coisas. Mas eu acho que você deve manter a placa preta até você ir quebrando tanto o Quid, ou ele tanto quebrando automaticamente, que você perde 70%, 30% das peças originais. Aí você perde a placa preta. Então, você manter a placa preta é um sinal de que você dirige muito bem. Porque é um carro que auto quebra.
Peraí, você quer dizer que a placa preta, eu não lembro quanto tempo que o carro tem que ter. 10 anos, 15 anos, 20 anos, não lembro. Tem que ter um tempo...
Quid, a gente pode colocar dois.
Dois, que seja. Então quer dizer que o cara que tem um Quid de placa preta, ele tem o maior... A maior pós-graduação MBA, doutorado em dirigir do planeta, pois ele conseguiu não quebrar o carro mais quebrável do Brasil.
Exatamente, e não vale estrada boa, não. Tem que ser estrada aqui brasileira mesmo.
Ele tá escolhendo muito, caralho. Só o fato de ter um já parece um problema grande o suficiente.
É, eu acho bizarro que eu li. Eu tive uma proposta. Você pensa, vamos fazer um conteúdo sobre o volante do Quid caindo. Eu não posso fazer essas coisas.
Ah, é.
Para a surpresa de zero pessoas, caiu. Qual carro? Quid. Algum outro carro? Não. Você tá dirigindo.
É isso que eu ia falar. Quando um volante cai, normalmente termina numa
acidente. Você fica tentando virar assim, né? Já não basta ser super faturado, essa caralho. Maldito carro.
Eu recomendo as pessoas.
Aqui parece legal. Hein?
Tá legal. Eu recomendo as pessoas irem no YouTube e procurarem Lada. Lada, L-A-D-A, certo? E colocar volante, no caso steering wheel e tudo mais. Porque vocês vão descobrir que os russos dirigem qualquer carro, de qualquer forma. E se eu não me engano, tenho ouvido um russo com uma chave de fenda. Uma coluna dessa porra. Aquela de encanador, que vai diminuindo.
Eu sei qual é.
Eu esqueci o nome dessa chave, essa chave é muito boa. Ela tá com a chave presa no lugar do volante e ele dirige segurando a chave. E na moral, por que russos? Só que assim, o Lada, ele tem quantos anos? 60? 40? Não lembro, é tipo um Fusca de idade. Quid novo, 0 km, caiu um volante, é um problema.
Caiu. Não é... Não.
E caiu mais de um, é defeito em série?
Eu acho que pra ter virado notícia, sim, né?
É, não seria um fato isolado que daria isso. Apesar que os três parafusos na roda já são vários indicativos, né?
Mas fora quê?
Aqui.
Mas fora quê?
Então você tem papel higiênico de mão pro Pedro. Hoje tá o nível aqui assim.
Fora isso.
O bagulho tá maravilhoso. Ele chegou, abriu o estúdio e falou, cara, aqui tá fedendo. Eu falei, eu sei.
Com luz apagada, foi cheiro de esfirra do rabisco.
Mas prosseguindo, então. Temos um volante que cai. Isso não me surpreende em nada, mas aparentemente surpreende outras pessoas. Isso mostra um problema. Quer dizer que a gente tá tão focado em zoar o Quid que a gente meio que tava esperando.
A piada se torna realidade.
É.
É a ficção. Babei. ficção tornando-se realidade. Porque eu acho que, se foi um caso só, na verdade é difícil de ver, porque é o seguinte, se você está dirigindo e o volante cai, muito provavelmente você morre. Então aqui não tem estatística confiável, sabe? Porque vai lá o perito fala o quê? A batida derrubou o volante, como é esperado de qualquer carro.
Sério, mas você espera que o volante caia quando ele bate? Não espero isso. Sempre.
Um carro que a longarina quebra?
Ai, cara.
Porra!
Olha.
E as pessoas falam que eu implico.
Qual o valor você está disposto a pagar no carro?
Zero.
Que a longarina quebra, mas você sabe. Tá avisado, ó.
15 mil.
15 mil?
2025 modelo.
Temos o grande sweet spot aqui. Você topa se ele custar. 15 mil,
2025,
pronto.
15 mil.
Todo mundo tem o seu preço, senhor Cipolli, até mesmo o senhor.
É, inclusive assim, uma das coisas que eu falei, do critério de eu comprar carros,
não compre, esse é o critério.
Não, quando eu entrei na loja, eram três critérios. Eu não sei se vocês adivinharam qual que é o modelo ainda, mas eram três. Um, o carro não pode ser branco. Por isso que...
certo? Por isso que ela fez branco o seu cuidinho.
É, até considerei um HB20, aquela edição especial comemorativa.
Olha, eu realmente recomendo. Mas você que branco. Tá ouvindo esse episódio, depois passar no YouTube pra ver. Só olhar a caneca do Pedro, é só isso. É. Larga lá o YouTube dando bot play pra gente. Você vai dormir? Dá play nessa porra, larga. É ótimo, porque se ouviu não dá um centavo pra gente. Mas daqui a uns 15 anos, quando a gente falar... Caralho, aquele canal do YouTube tá com 500 inscritos. Vamos ganhar 10 reais por episódio. Já é outra coisa, né? 10 reais. Poxa, o nível do YouTube não é esse nível de opressão?
É verdade.
Uai, tá.
Mas aí eu falei, tem que ser automático e tem que ser um modelo não hatch, né? Aí tá.
Você pegou um carro de mafioso, né, seu bosta? Pegou um carro que ocupa o espaço do C4 Palas, seu ridículo.
Só escutei carro de mafioso de você.
Alguém mais falaria pro mafioso que tem carro de mafioso?
É verdade. Exceto outro mafioso, né? Não é? Precisa de um pra reconhecer outro. Mas, aí eu estava na minha busca ali perpétua. Eu sou um cara relativamente paciente, só que eficiente. O que significa que eu tenho pequenos golpes de paciência, sabe? Que ela vai acabando muito rápido. Mas até eu perder a paciência, eu sou muito efetivo.
É, tanto é que eu peguei uma esfia italianinha e é uma bosta.
Não, isso aí parece bonito no folder, né?
Parece que cuspiram... um molho cru de tomate na minha cara. Eu tô
não,
muito
mas eu tenho duas. Vamos lá, vamos banana, né? Essa esfirra aqui de queijo, primeiro. Isso aqui não é queijo.
Não é.
Não tem nenhum queijo que você faça ficar desse jeito.
Por isso que eu gosto.
Não parece queijo. Isso aqui, cara, parece que eles pegaram aqueles saquinhos, sabe, de molho, da salsarete. Não, vamos ter que criar um novo sabor. Aí, ó.
Detalhe.
E é só numa região.
Quem não é de São Paulo, não vai entender. Então, um dia vem pra São Paulo. Quando você pede a esfirra do Habib's no centro de São Paulo, ela tem um gosto. E fora do centro de São Paulo, ela tem outro. E eu não tô brincando. Eles usam queijos diferentes de acordo com a região.
Isso não é queijo. Não pode ser queijo.
Quer dizer, queijo. Muitas aspas. 25 aspas. Já tá... A Renault já odeia a gente. Agora o Habib's também. Imagina um cuido cheio de esfirra. Caralho.
Vai ter que chamar a Greta, porque isso aí é um crime ambiental. Pra dizer o mínimo. Agora eu vou falar mal de outras marcas também, porque aqui é banana. E quando eu estava procurando carro, você sabe, eu já falei, o seu celular escuta você e faz anúncios direcionados. Eu recebi uma oferta de um carro chamado... Que é a versão bombada do Polo. Caralho, Pedro.
Golf?
Não.
Mini Golf?
Nivus.
Nivus.
Desculpa. O Nivus é o carro que parece um HRV, mas na verdade é um Polo. O que acontece? Esse carro, que é 1.0 TSI lá, isso aqui é babá, de 100, isso com desconto do governo, 143 mil...
Baratíssimo.
Por 139. Um carro 1.0 turbo.
Por 130.
Que não tem nada. E, cara, como é que a gente chegou no ponto... Onde 139 mil em promoção num Nivus é normal. E a Volkswagen acha que tá tudo certo. A Volkswagen é a empresa que mostra as fotos dos pátios, tudo encalacrado lá de carro, que não tem o que fazer com aqueles carros. E eu tenho orgulho dela, porque ela fala, ela dobra a aposta. Ela aumentou o preço de todos os carros. E ela tá tentando fazer um absurdo, que é impossível, de tentar fazer o Virtus... Que eles criaram uma versão chamada Exclusive. Concorrer com Corolla! Vai pra puta que pariu! Não concorre com Corolla. Não concorre com o Civic. Não concorre com o Sentra. Não concorre com o outro carro aí que eu não posso falar. Não concorre. E ela fica... É verdade, tá cheia aqui, porque é difícil o mercado por causa de juros. Não é por causa de juros, é por sua culpa. Você aumenta os preços, o que, que as outras empresas fazem? Falou, aumenta também. E eu lembro que quando eu comecei a acompanhar carro, a cada 15 dias a Volkswagen aumentava o preço. R$200 aqui, R$300 ali, blá.
É o princípio de eu também, o princípio de eu também posso, o princípio de eu também quero. Porque, ah, fizeram um negócio aqui. Não teve uma punição muito clara. Como para os envolvidos. O pessoal continua vendendo. Acho que eu também posso, né? Colocar aquela dedadinha na bunda, assim, sabe? É isso. Eu feito isso.
E eu
isso
entrei...
pra tudo. Você vê uma coisa. Você lembra a época que arroz subiu muito preço? Você viu que.
Dobrou.
Não baixou, né? De volta?
Baixou um pouquinho, mas.
Então, mas o quanto era antes, assim, tudo mais, tal. Você fala, pera. Já faz o quê? Um ano, dois anos? Você fala, ué, que estranho, que curioso, continua caro. Daí, pera, eu tô importando arroz da Iugoslávia pra vir esse preço assim, é injustificável.
Brasil continental, país agrário praticamente.
Não, pra mim é aquele negócio, você pode falar o que quiser de alguns itens específicos que não tem aqui, mas arroz... Eu realmente fico pensando, arroz, eu olho pro arroz, especificamente pro arroz no mercado, eu fico assim, por quê? Por quê, cara?
Não era pra ser tão caro assim.
Não era. É, ah, mas tá mais barato. Não, eu tô falando o preço que eu queria, no meu mundo, sabe? Pra mim só tá errado.
Não, e tem aquela coisa, né? Porque nunca é culpa das empresas. Se você chegar assim, você fala do arroz... E eu sei que grande parte o custo é o frete, porque frete no Brasil é muito caro. País rodoviário, porque foda-se, ninguém quer investir em trem aqui nem nada. Só que é o seguinte, é sempre culpa de alguém. É sempre culpa de alguém. Não é o fabricante querendo lucrar, não é nada. É o imposto, é a crise do custo combustíveis, é o dólar, né? Porque o dólar, foda-se, vamos botar a culpa no dólar. Mas nunca é da fabricante de arroz. Eu queria entender nesse país de filha da puta...
Quem é realmente o errado? Não dá pra saber.
Porque assim, eu invisto numa empresa de álcool, tá? Muito pouco. Muito realmente.
Se você falar de arroz, ia ser foda. Ia ser sensacional.
Já investi, já realizei meu.
Sabe o que dá pra fazer com arroz? Saquei.
Sim, mas batata dá pra fazer vodka, né? Tem. Mas, eu parei por uma questão de princípio. Eu já realizei lucro, né? Paguei imposto! Não, numa realização de lucro, porque quando você perde, o governo finge que não existe. Quando você ganha, vem cá. Aí o que acontece? Sempre que aumenta o combustível, sempre que aumenta o petróleo, aumenta a caralho do álcool. Ninguém nunca me explicou por quê. Ah, não, porque não sei o que, dificuldade, porque as pessoas... Qual que é a relação? Nós temos autonomia de álcool, a gente já falou sobre isso, inclusive.
Se eu tiver a resposta.
Oi?
Se eu tiver a resposta.
Qual é a resposta?
Você nunca parou pra pensar que o Brasil pode ter sido o primeiro país do planeta a ter criado o caminhão a álcool e ele... Que carrega gasolina?
Caminhão álcool.
Você nunca parou pra pensar?
Caminhão álcool.
Primeiro do mundo. Começou no Brasil.
Caminhão álcool.
Aí, pra transportar gasolina, você aumenta o preço do álcool. Porque o caminhão gasta álcool.
Eu tô tendo
álcool.
Um refluxo, eu não sei se é a batata gelada. Né?
A batata gelada.
A batata da Adriana, a batata gelada. Ou, agora ficou ótimo. Vamos... É o glacê da batata.
Ah, é glacebo no caso.
Ou o seu absurdo que você falou. E fica essa discussão agora de que vão colocar 30% da gasolina da gasolina álcool.
Nossa, tá em quanta mistura hoje? 20?
27,5, que nem pôr de renda.
Só uma coisa, gente.
Só pra você lembrar.
Assim, eu tenho a teoria, tá? De que você pode fazer o que você quiser, mas aparentemente é uma teoria. Que você não pode fazer o que você quiser. Se você quiser comprar uma gasolina 100%, você não acha. Daí minha questão é, ué, ambientalmente, você pode optar por álcool todos os dias, mas você não pode optar por gasolina 100% todos os dias. Então assim, eu sou o cara que abastece o carro só no álcool.
Que é burro.
Porque eu realmente sou burro. Mesmo quando não vale a pena, quando sai mais caro, eu sempre coloco só álcool.
Ele quer os cavalinhos a mais.
Só que, quando você pega a gasolina, dependendo do porquê ou de um veículo, o veículo não tem o mesmo desempenho. quando você tem um veículo que é pensado em gasolina captiva e você pega e chega e solta aí no Brasil captiva, ele tem problemas. Sim. Lá na primeira geração, inclusive, da captiva, era um motor que não era preparado, era um sistema que não era pensado para essa mistura obrigatória de álcool na gasolina. O motor fala, que é isso? Porra, álcool aqui? É gasolina, porra! Então, sei lá, é...
Não é o colocar álcool, é o álcool que está na gasolina.
Exato, então você sempre tem a gasolina melada com álcool. Eu entendo que até um certo nível, ela é ele é antidetonante. A gasolina se torna mais segura. Mas é bem pequena. Não, tem que ter algum antidetonante na gasolina. Pode ser álcool, sim, mas, quando você mas não tanto.
Mas quando você programa um motor para trabalhar só com gasolina, você meio que, né...
Ah, não, tô falando do combustível estocado. Sim. Falando de segurança de guardar. Mas enfim, é álcool pra porra. Até eu que sou formado em minha mente penso, porra, até que ponto vale a pena o carro render menos, consumir mais combustível, dar mais manutenção, e quando ele rende menos, poluentes saem encaralhados, tudo sai encaralhado, o carro fica encaralhado como um todo. Eu não sei dizer até que ponto é inteligente.
Te coloco uma questão adicional. O álcool da gasolina é diferente do álcool do álcool.
O álcool do álcool.
Exatamente. São álcools diferentes. Os dois são etanol.
Mas não é anidro.
É. O da gasolina é anidro. E por isso que ele não fode tanto o motor, né? Os flex, né? Porque ele fode qualquer motor que seja da gasolina. Mas é por isso que ele não fode tanto o motor. Por que que eu falo que o Adriano é burro, retardado, idiota, não sabe fazer conta de álcool?
É, mas não faz conta, tem formas
mais caro. Mais eficientes de consumir álcool. Essa não é uma dessas. É. Aí o que acontece?
É um enema de álcool, né?
Enema, porra. Boa.
O problema é que normalmente mata o usuário tão eficiente, né?
É só se for metanol. Aí o que acontece? O álcool que o Adriano coloca, isso considerando um posto bom, que não é batizado e tal, ele é o álcool hidratado, certo? E é por isso que quando você vê assim, você tá parado no trânsito, no Uber, no seu próprio carro, olha o carro da frente, tá escorrendo aguinha ali do escapamento? É isso. Né? Porque essa aguinha...
Não é o carro que tá com água na boca, no caso?
Não. Assim,
né? Nossa. Eu realmente achava que
ele
tava assim.
Ele fica se pingando ali, tanto que ele fica muito tempo parado no trânsito, na hora que ele acelera, cai um monte de água. E essa água, mesmo para motores flex, ela é absolutamente venenosa. Aí eu fico pensando assim, porque é muito fácil você resolver um problema de curto prazo, médio prazo, causando e ignorar o de longo prazo. Quanto tempo vai durar um motor que, um motor flex que não foi feito para receber álcool, eu sei que tem que ter, porque senão o álcool ele fica instável e tal. Mas quanto tempo que ele vai durar? Porque o custo para o usuário vai ser altíssimo. E o custo ambiental disso também é considerável, porque vem peças de tudo quanto é lugar e tal. Ou do motor que não foi programado para ter tanto álcool, o motor assim, tipo, digamos, você tem motores a gasolina, que são só a gasolina, que eles são programados para um país merda, que nem a banana aqui, de... Ah, não, a gasolina do Brasil é uma bosta.
Ele injeta mais para compensar.
Sim, aí é menos eficiente, força mais o motor e tal.
Sim.
Mas ele foi programado para um certo nível de álcool. Aí o cara vai ter que ter esse custo a mais. Tem a coisa ambiental também. Então, nós literalmente estamos financiando o dano ambiental com essa política.
Para mim, entra no ponto. Por que que eu pagaria... Quanto tá a gasolina agora? Vamos colocar um preço bem legal.
R$5,50, né?
Exato. Vamos arredondar R$6, que São Paulo, não sei porquê, tem uma distorção de preço pra cima e pra baixo. Sim. De acordo com o item, né?
E o filho da puta 1 vira pro filho da puta 2. Não! Quanto você tá cobrando? R$5,99. R$5,99. É isso. É isso que acontece, São Paulo.
Vamos dizer que tá R$6, vai, a gasolina. O álcool vai estar na casa dos 4 pro 5, certo? Porque, nossa, mas poderia custar 2. Foda-se, a outra opção do cara é gasolina 6, eu vou pôr o preço mais perto de 6 que eu puder. Isso é inaceitável já. Nossa, que desgraça.
Nunca fica, não, porque se tiver 70%, essa conta não faz sentido por causa do álcool da gasolina, que varia também de posto para posto. Mas essa conta não faz sentido porque tá sempre na berlinda de 5%, de 70%. Você vai no sul, ninguém abastece com álcool, porque lá é mais caro ainda, nunca tá os 70%.
Absurdo, mas enfim. Você tem a opção, pelo menos aqui em São Paulo, de pagar menos caro, porque barato de... Puta que pariu, barato é doença, você fala que isso é barato. Mas enfim, menos caro no álcool e ainda mais caro na gasolina. A gasolina vai álcool pra caralho, não vai render igual. O módulo do carro fica louco, fica tentando compensar, não sabe. Tem carro que chega a travar, você tem que levar ele lá na porra da maldita montadora, assistência, puta que pariu, concessionária, foda-se, pra dar reset. Porque tinha tanta mistura que ele não sabe, gasolina, e ele para, ele não dá partida. Ele trava o computador de bordo dele, foda-se como você chama isso. Ele trava essa bosta, daí você tem que dar reset. O carro, porque o carro não conseguia operar de tão confuso. Então, na moral, eu prefiro meter só álcool, o carro vai funcionar melhor porque ele fala, ah, é álcool, beleza, é uma bosta. Do que gasolar,
Esse é o Adriano.
Mas eu falei alguma loucura?
Falou, várias. Ah! É você racionalizando suas próprias escolhas erradas.
Novamente, eu disse, eu prefiro. A partir do eu prefiro, pode vir comer merda.
Zero fatos.
Zero fatos?
Zero fatos. Ok.
Eu não quero levar o meu carro entalado na gasolálcool, porque ele não sabia que era gasolálcool e falou, e ficou travado na garagem.
Aí você não faz isso só pelos cavalinhos a mais?
Não.
Quantos cavalos seu carro ganha?
Não sei, tem um burro no volante, não sei quantos cavalos no motor. Nunca valeu.
Nossa, podia ter...
Eu nunca fiz essa conta.
É o primeiro cavalo de bico pequeno do mundo. O que acontece?
Fica perdeu essa... a chance. É. Perdeu a chance.
E fora que quando você vai num posto, é o único lugar do Brasil, onde dinheiro tem a terceira casa depois da vírgula.
Não tem mais, caiu, porra.
Caiu cacete, um monte de gente.
Não.
Você pode ver ali, continua funcionando no sistema.
Não, ainda tá ali, mas, enfim.
Só vai bolsa de valores.
Né? Vai morder uma moeda de 10 centavos o filho da puta e arrancar um pedaço, né? Pra quando der o teu um terço de valor, né?
É, mas é isso. Assim, é essa reclamação.
Ai, é porque faz uma diferença pra quem trabalha. Legal, o cara que vende água faz diferença e pau no cu dele. O cara que vende suco, pau no cu dele. Qualquer líquido no Brasil, pau no cu dele. Gasolina, opa!
Não, vamos.
Oh, meu Deus, não é tomar no cu.
O que nos leva de volta ao Volkswagen? É uma coisa que eu estava conversando com o vendedor. Aí eu falei, assim, o que me incomoda nos Volkswagen é que a Volks, pelo que eu estou lendo, isso não é uma... Ah, o Pedro vai falar mal, estou falando fatos. A Volks, ela constrói carros sem a menor responsabilidade sobre a durabilidade dele. A verdade é essa. Você pega os TSI 1.0, já trabalha numa pressão altíssima, com injeção direta, com combustível ali.
Mas tá no
com
nome do
certeza...
carro.
Oi?
É o TSI. Nunca pensou nisso, né?
Não, porque é burro.
Tá no nome. Você que não aceita spoiler.
E sabe que vai dar problema. Porque eles têm aquela coisa de que a fabricante, ela cria carros para o primeiro dono. Só que o primeiro dono da Volkswagen é tipo 2 anos. O carro, ele vai dar problema. Ela cria motores sabendo que vai dar problema. O 1.6 MSI lá do Jetta, que eu compraria...
MSI porque... também?
MSI existe.
Caralho.
O MSI é o antigo 1.6 deles, né? Que na verdade continua sendo 1.6, mas enfim, teve uma calibragem diferente. E esse motor, que já é antigo, continua com defeito de fábrica, que é beber óleo. Você conhece alguém na sua vida que bebe óleo normal?
É só olhar o seu prato. Nesse momento.
Esse é o primeiro óleo sólido que eu vi em temperatura ambiente.
Só é picado dentro do carro.
Você comeu tudo?
Claro, mano. Mas o que tinha aqui? Tinha esfirra aqui.
É que tinha bastante esfirra ali. Você comeu bastante.
Ó, tinha as de queijo, que mais tarde vão sair como se fosse um rojão no meu rabo.
Vamos.
Carne eu peguei por sua causa, porque você é esse tipo de cara. A italianinha eu peguei uma pra você também, porque eu achei que prestava. E essa porra é sua. Inclusive, você enfia isso aqui no seu cu, se você não for comer.
Fala
assim, mas leva isso pra casa, porque eu não vou ficar com essa porra aqui.
É, sim.
Mas então, continuando.
A pessoa fica incomodando fora do horário de trabalho, me irrita profundamente. O que acontece? Fica essa questão de que ter carro no Brasil é coisa de rico. Eu acho que ultimamente é.
Realmente.
Vai comprar um carro zero. Pô, que eu falei, o HB20S que eu queria comprar, 120 pau.
Por favor, age B20. É o age B20.
Não, você não pode nem falar inglês, porque sabe de onde veio o HB, né?
É do... De quê? De... Eu sei que é coreano o carro, né? Mas eu não sei o H é em coreano?
HB. Sabe por que é HB?
É um bom...
Hyundai Brasil.
Sério?
Só existe no Brasil.
Sério isso?
Sim, Hyundai Brasil. Por isso que
Hyundai.
É HB.
Hyundai.
Todos os outros dos carros têm nome.
É H só?
Não, HB20. Hyundai Brasil.
Não. Lá fora é H20?
Não existe. Ele só existe no Brasil.
Caralho, que
por
louco.
Por isso que é HB20.
Gente,
HB.
Muito bom.
Por isso
tipo,
que os
aviso,
outros...
não compra, gente. Isso aqui é pro Brasil.
É, eu pego todos os outros carros da Hyundai. Todos eles têm nome. Tem Stonic, tem Creta, tem puta que pariu. Mas só HB20 e HB20. Pô, que nome esquisito. Hyundai Brasil.
Sensacional, é sensacional.
E você vê o carro assim, parece um bom carro, né? Ainda que perceba de um jeito, você olha assim, parece que é menor do que os HB20 antigos, por algum motivo. Mas eu sei que é maior. Para de me incomodar, ô merda! Eu liguei o modo avião. Caralho,
eu tô
recebendo coisa do além. Aí o que acontece? 120 mil no HB20S é a versão que eu queria, era turbo, né? Porque carro, dica de Pedrinho, carro turbo compra-se novo. tá? Porque, um, você não sabe o tipo de combustível que o cara abasteceu. Dois, você não sabe se o cara pichou o motor. Tem um moço que eu conheço, que o carro dele era 2.0 turbo, blá, blá, blá. O que que ele fez? Ele fez de 200 cavalos para 340, estágio 2, né? E assim, aí eu perguntei, você sabe que isso fode o motor? Eu sei, mas quem vai lidar com isso é o próximo cara na hora que eu vender.
Nossa, então, que
justo. Brecha. Justo. Certo? E esse próximo cara pode ser você.
Nossa, pior que pode.
E na hora que quebrar, pô, é aquele carro lá, aquele que tem três letras, né? Que é fácil de manter, é barato de manter. As peças assim tem em qualquer lugar, aquele que é o BMW lá, no carro popular, né? Aí o que acontece? Eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei horrorizado. Meu, 120 mil. Porra! Não era a versão. Como é que é o nome? É Platinum Plus lá, que é a picura. Não, era Diamond. Nem tem tudo.
É que não se pode ter tudo na vida, né? Você não esperava por isso a essa hora, vai. Eu sei que você não esperava. Você não que esperava a caneca do Quid? Você não esperava... Não,
olha, eu acho que assim, se eu tivesse pensando em me matar hoje, eu teria certeza. Se eu tivesse alguma coisa... Que isso
eu
aqui?
Teria certeza, é foda.
Qual o Instagram dela?
Pamela
Caminiti, né?
Pamela Caminiti.
Com dois T's no Instagram. Exato. @ Pamela Caminiti. Obrigado, Pamela. Beijo pra você. Presente ótimo.
Então olha, você que ainda não foi seguir ela, vá lá seguir, porque é ela que criou esse terror na vida do Pedro. Então é só você ir lá, @ Pamela Caminiti.
Com dois T's.
Exato. E divirta-se, aproveite.
E ela é boazinha até ela te bater, né? É que você não...
Mas ela fez uma linda caneca. Detalhe, o mais legal pra mim é a pessoa colocar Pedro no lugar da placa. É muito bom.
Não, é aquela coisa. A maldade e a perfídia estão nos detalhes, né? Não é só um Quid, é um Quid branco. Não é só um Quid branco, é um Quid com placa Pedro. Caramba, precisa de um nível de genialidade maléfica muito grande pra chegar a um resultado desse. Então, está de parabéns. Realmente, eu não teria... Eu não acho que eu consigo ser maldoso assim com alguém. Eu posso ser muito cretino, mas muito babaca, mas maldoso. Mas obrigado, Pablo.
Foi genial. Eu diria que assim, poucas coisas na vida vão te traumatizar tanto e eu fico feliz que isso seja uma delas.
Já começou.
Já começou a azia?
Caralho.
Você sabe que essa comida aqui não é brasileira. Isso daqui veio do Japão.
Do inferno.
Não, veio do Japão, Japão, China, Coreia. É tudo da Ásia.
E pros prisioneiros de guerra, que era?
Não, é por conta da Ásia que isso dá, né? Você gostou disso demais. Eu tô ligado que você gostou. Você vai achar um país que se encaixa com o que eu falei. Você vai realmente tentar tirar de um jeito que a Ásia e o Habib's estão interligados. E não ouse falar sobre Emirados Árabes e Ásia, que a gente vai entrar em outra coisa que vai dar um pau assim violento aqui.
É um assunto
explosivo. Vai vir geografia, geologia.
Vamos colocar uma burca então nesse assunto e vamos mudar de assunto. Porque acho que a gente fala muito de carro, sabia?
Eu acho que a gente tá...
E nós não, nem somos... É que tá bizarro, né? Eu acho que a gente nem é tão fã de carro assim.
Não,
eu acompanho por hobby, mas nada muito, né? Mas o problema é que assim, a gente criou esse podcast que com o intuito de apontar tudo que está no Brasil.
Tudo
que está de errado no Brasil. E carro, eu acho que é a maior manifestação, a indústria de carros, o funcionamento, o governo, como ele lida com a Petrobras, qualquer governo, e que lida com os carros e impostos, o caralho, ele é tão simbólico, como que assim, o carro, ele é um mecanismo de tirar dinheiro do pobre para dar pro Estado. Porque mesmo o cara fudido,
ok.
Mas é verdade, um cara que não tem dinheiro pra comprar carro novo, vai ficar carro velho, consumindo mal e tal. Ah, vai cuidar, não pode fazer manutenção, porque ele não tem dinheiro pra isso. Vai pagar IPVA que nem um corno o resto da vida. Lembrando que IPVA, queridos, era um imposto provisório. Aí chega na casa dele de aluguel, que tá embutido, se ele mora de aluguel, vai pagar na mensalidade, se a casa dele vai pagar IPTU. Então assim, IPTU também era um imposto provisório. Então carro, era verdade, é verdade.
Ai, caralho.
É verdade.
Tanto IPVA quanto IPTU?
Os dois eram impostos provisórios.
Ai, que ótimo.
Então sempre tenha cuidado, não, a gente vai só pra cobrir o bombo aqui. Nunca é isso. Não existe nada mais permanente do que o imposto provisório do governo, não só no Brasil, mas em todo mundo. Então, como o carro, ele é tão representativo de tudo que tá errado no Brasil, corrupção, porque, porra, a gente paga caro na gasolina que só a Petrobras para refinar. Ah, mas não é só a Petrobras. Tem os 2%. Não, tudo bem, mas Petrobras é 98%. E você vai no posto e não tem a garantia que a gasolina é original. É louco isso. Vou cuidar do meu carro, vou colocar aditivada. Não é regulamentado. É, você não sabe se o cara colocou, sabe, três gotinhas do tanque inteiro do combustível ou se tá dentro de qualquer norma que não existe. Você vai colocar pódio. Eu já fui em posto que assim, é impossível esse posto vender pódio. Você pega a região rica de São Paulo, não vende. E aqui, no Zé Cu das Couves, ele conseguiu.
Zé Cu das Couves.
É, esse cara tem acesso à gasolina pódio. Ou então você vai. Você já foi em posto onde tem a aditivada e a normal tem o mesmo preço?
Nunca parei pra pensar nisso.
Eu já fui imposto, falei assim, não, a aditivada é o mesmo preço da normal, porque tem carro velho que nem tem aditivado, que é mentira. Mas nem isso a gente pode ter certeza. A gente, não, a gente vai abastecer no posto e a gasolina vai estar certa. Mesmo com toda essa regulamentação, mesmo com esse preço todo, mesmo com tudo, Petrobras controlando tudo, a gente não tem certeza de abastecer e cuidar bem do carro.
Não, o legal é que tem um posto aqui perto, da marca Foda-se, pra abastecer a la caralha, do jeito mais encarado possível, que é um posto claramente legalizado, que é um posto claramente no bairro.
Não quer dizer nada.
Não, exato. Claramente, enfim, tudo certinho, com o selo, com a puta que pariu, com o caralho aquático, como diria um golfinho. Você não quer coca mesmo, né?
Eu não tomo refrigerante.
Ah, entendi. Você é 90% da festa.
Mais de década que eu não tomo refrigerante.
Tô merda. Mas, de qualquer forma, o que ocorre é que é um lugar... Você fala, puta merda, viu? Podia abastecer no Itapechoró dos Cabrabaia, tá aqui e tudo mais, e pagar mais barato. Mas não, vou nesse posto, limpinho, caro pra caralho. Aí beleza, abasteci. Carro rendendo mal. Aí o Pedro veio aqui e falou, olá, eu sou o Pedro Cipó, já ouviu a palavra de Quid? E começou a falar tudo que ele tem de carro. Aí eu parei, tudo bem, vou ouvir o Pedro. Vou parar de colocar álcool aditivado? E vou colocar gasolina comum.
É porque o álcool aditivado tira os efeitos ruins do álcool.
Aí eu,
por que coloca álcool então?
Mas não é efeito, mas eu nunca disse isso, mas tudo bem. Eu disse que ele é ainda melhor que o álcool, mas tudo bem. Aí o que, que eu fiz?
Certo.
Comecei a colocar a gasolina normal, sem aditivos, como o Pedro falou, gasolina comum. Para que o carro... Ah, o computador do que começasse a ler melhor o combustível.
10 minutos.
Não sei o que.
São 10 minutos. Então, até dica pra vocês. Vai trocar de combustível. Na hora que você abasteceu, ligou o carro, você tem que andar 10 minutos.
Continuando. Eu dei 3 tanques inteiros de gasolina. E ainda achei bem baixo o rendimento. Melhor quanto? Que o álcool, 3 tanques inteiros.
Não, mas quanto o rendimento?
De 6 a 7 por litro no máximo tá dando. No máximo. 6, 7. Aí o que que eu vou aqui?
Cara, você tem...
Calma!
Plutônio embaixo do carro, não é possível.
Calma, pô. Peguei, levei o carro na concessionária. Na autorizada, inclusive, que é a mesma porra, porque a concessionária autorizada é uma merda só, é tudo na mesma marca.
Autorizada, aí, entenda. É só você estar pagando mais caro.
É porque aquela merda é Honda, a concessionária Honda. É Honda. E é tudo Honda. Sabe quando é concessionária da... Enfim, da, não sei o nome desse cara. É como se fosse a loja da fábrica. Enfim. Aí eles pararam, colocaram aquele equipamento bizarro, foram ler tudo mais, e é pior que aparece certinho. Falha na ignição no pistão número 3, falha na ignição no pistão número 2, aparece certinho. E tá lá no relatório bonitinho, aquele computador tamanho do meu rabo. Combustível de baixa qualidade, tá lá quantos por cento tá compensando na injeção, quantos por cento, combustível de baixa qualidade. Mas aí eu te falo, porra, se esse posto de baixa qualidade, que eu tenho que fazer? Tenho que ir até um fóssil e abastecer do cu do mamute? É isso? Porque puta que pariu, eu não tenho outra escolha, eu não tenho nenhum outro jeito, a menos que eu destile álcool em casa e volte pro álcool. Desista da gasolina legalizada, pare de pagar imposto, e faça meu próprio álcool. Aí eu acho que eu vou estar numa boa. Porque comprar gasolina do jeito certo tá errado. Comprar álcool tá mais errado ainda. Porra, vou fazer meu álcool.
Você jura que você levou lá, eles passaram o scanner?
Sim.
E deu falhas contínuas nos...
Não, contínua não. Falha esparsa. Não era suficiente pra ser defeito nem nada, mas ele apontava que era combustível o problema. E ele encontrava, vamos lá, se a cada 1000 ciclos tem uma tolerância de 5 falhas, tava dando 2. Tava bem baixo mesmo, mas era falha de ignição.
Carro com 13 mil quilômetros, nossa.
Combustível, não, eu assisti certinho, os caras ficam junto do mais e tal. É impressionante a quantidade de dados que o carro dá. É impressionante.
Percebe que o carro tem lambda. Quer dizer,
não, é ridículo.
Lambda.
É porque você coloca o cu lá.
Você tá.
É você.
Tá atacado hoje.
É, o carro tá fazendo 6 por litro. Eu não acho que tá lambendo meu cu. É lógico que tá, porque minha carteira me abastece, seu filho da.
Mas é inacreditável. Inacreditável.
Você não tá revoltado. Coisa não tá revoltado, né? O Kwid, você tá puto. Agora, o fato de um carro novo, aspas, não fazer uma quilometragem alta num combustível bom, isso não te surpreende.
Cada um tem o que merece. Já começa por aí.
Nossa senhora, então vai fazer 3 por litro em breve, filho da puta.
Olha, eu lembro que eu viajei.
Se aquele rabecão de mafioso do caralho, vai fazer quanto aquela merda na cidade?
Não, só pra você ter como referência. Eu já aluguei.
Seu carro é diesel.
Eu já aluguei um Compass. Certo?
Ótimo,
um
parabéns.
Carro leve, certo? Levíssimo e tal. E muito bem construído, porque você tá assim mais rápido, 180 com ele, você percebe que as rodas vão, mas a carcaça fica assim. Porque não foi projetado pra isso. É um carro conforto, né? É duro, né? E colocamos álcool, porque era alugado, foda-se. Aí você vai matar o carro dos outros pra pau no cu. Caraca. Até fica a dica pra você que vai comprar carro. Pode ter alguém como eu usando o carro, né?
Pode ter alguém como eu usando o carro.
É.
Apesar que da última vez que a gente rolou essa aposta, quem teve o motor que explodiu não fui eu.
Nem eu, foi a minha esposa.
Ótimo, muito bom. Ela escapou do problema.
Antes ela tentou matar minha conta bancária, tá quase conseguindo. E agora ela tentou matar fisicamente, me levando pro exercício funcional. Foi um sucesso na família histórica que eu fiz. O que acontece? É, esse Compass regime cidade e estrada, com 4 pessoas, mais uma criança, minha filha. É o porta-mala chapado de coisa, 4,5. Certo?
Certo.
Então tem alguma coisa preocupantemente errada com o seu carro. Porque o Compass, ele sozinho pesa mais que seu carro inteiro, cheio de gente com porta-malas cheio. Certo? E o Compass estava cheio, andando a 180.
Porra!
E na cidade...
4,5?
4,5 no álcool. Eu acho que tem alguma coisa muito preocupante. Porque, vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que todo mundo faz isso, mas eu vou tá confessando.
Não, aí. Tô preocupado que tá escrito Habibers agora que eu vi aqui, eu me senti Justin Bieber. Agora me distraiu de um jeito isso aqui, ó. Habibers, sério.
Eu nunca tinha visto isso.
Eu nunca tinha visto essa merda também. Mas tudo bem, desculpa.
Então, o Compass, aliás, é um carro que eu nunca compraria, um carro muito desengonçado. Eu sei que é uma vendida, confiável pra caralho e tal, mas eu, sinceramente, não é um carro pra mim. Mas todo mundo, quando aluga carro, ele dirige diferente. Eu, por exemplo, quando aluguei um Renegade, eu freiei no portão da minha casa, o Adriano já foi até lá. A rua acaba no portão do meu condomínio. E eu parei, assim, uns 10 centímetros do portão, derrapando. Quando eu estou com o meu carro, eu vou lá todas as imperfeições. Toque, toque. 10 por hora, toque, toque. Agora o Renegade... E que bom que freou, você vê que o sistema de... o ABS funciona, ó. E me expulsou. Não!
Você sabe
minha filha, vai.
Você sabe que não é ABS, né? Você sabe que é ABS, no caso. Ah, senhoras e senhores, tá sua caixinha aqui pra você ficar do seu lado. Que a gente vai gravar mais um episódio, mas você já comeu. Então, o cara...
Eu não aguento mais.
Você também comeu todo esse vinho que poderia, mas nem eu aguentaria mais. Nossa, tô satisfeito de pra caralho, mano.
Satisfeito é uma palavra muito curiosa, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei quanto tempo gravamos, porque a gente começa a falar. Eu não sei se vocês perceberam, a gente não tem um tema. A gente não organiza, não. A gente vai falar no dia tal. A gente vai conversar sobre tal assunto, você fala isso, eu falo... Não, a gente...
Não, pra você que tá ouvindo só, o nível de proposta não teve nada a ver com o vídeo. Foi a questão de, o Pedro ganhou uma caneca, vamos fazer isso no podcast. É isso, esse é o nível de planejamento. Ele ganhou a caneca...
Chegamos até aqui.
Exato, ele ganhou a caneca e ficou muito feliz. E é isso. Inclusive, você que tá ouvindo, siga Pamela Caminiti no Instagram.
Se tiver seguido muita gente, deixe de me seguir.
Exato.
Para seguir a Pamela.
Exato.
Certo?
Exato.
Ela vai ficar muito feliz.
Exato. Aí vocês comentam qualquer foto dela. Caralho, você que deu uma caneca pro Pedro. Puta que pariu. É isso. E é verdade.
É verdade, assim. Cuidado. Sejam educados, né? Não dá pra ser um bosta também. Sejam educados. E fale, nossa, muito legal o presente que você deu pro Pedro. Mas fica a dúvida, que o Pedro também gostaria de saber. Você gosta dele ou não gosta dele?
Exato.
Porque nem...
E lembrando que ela é comprometida, tá? Não se esqueçam, então...
Eu também sou, você também é, todo mundo.
Não, porque o pessoal vai lá.
Que não é comprometido.
O pessoal vai entrar no Instagram da Pamela. Eles vão causar. Mas tem que falar, causem com moderação. Porque senão... ela vai fazer com que o senhor Caminiti enfie uma Harley no seu cu. Porque não. Ele é o cara que anda de Harley no Globo da Morte. Não estou brincando nada do que eu falei. E ele vai enfiar uma Harley no seu cu.
Eu posso dizer que eu o conheci e a memória que ficou dele é ele quebrando a cadeira nas costas de alguém.
Exato. E tem isso em vídeo. Então, lembre-se disso. Vão lá, falem da caneca do Pedro, aproveitem. Para os engraçadalhos desprevenidos aí e tudo mais, não esqueça que tem Harley no cu de vocês. E é isso.
Até a próxima. Agora vou desligar esta porra.
Eu duvido que tenha gravado, porque caiu a nossa câmera, nosso podcast aqui. Você mutou o microfone durante a gravação, foi tudo lindo. Foi ótimo, maravilhoso.
Sucesso.